UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro.
Agora são 8 horas 35 minutos e comprometido, é hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada.
E com alegria.
Bom, ele é uma das maiores marcas da cultura brasileira. O samba é um símbolo cultural e histórico do país e é por isso que temos um dia do ano dedicado a ele. A data foi criada nos anos 40 para homenagear o sambista Ari Barroso no dia em que ele visitou a Bahia pela primeira vez. Na época, o Rio de Janeiro e a Bahia celebravam a data, mas hoje a comemoração se espalhou por todo o Brasil. Hoje é o Dia Nacional do Samba e para falar mais sobre isso, eu converso agora com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Nísio Teixeira, que está ao meu lado. Boa noite, professor.
Olá, boa noite também para todos os ouvintes da Rádio UFMG Educativa.
Nosso parceiro aqui de Batuques de Outrora, né?
Exatamente, por falar em samba, né? Hoje mesmo já teve um Batuque de Outrora especial do Natal e o Bobô também dedicou a programação hoje ao Dia do Samba.
Tá certo. Bom, professor, é possível identificar como e aonde surgiu o samba?
É muito impreciso, talvez, essa... É, assim, né, o local e a data. É, eu acho que muitas hipóteses, muitas ideias se têm, né? É, certamente, né, é uma cultura, um traço cultural brasileiro, obviamente, derivado da nossa matriz africana, né? É mais uma das grandes contribuições, né, que a diáspora africana trouxe para o Brasil. E assim, as primeiras manifestações de samba, os primeiros relatos, alguns deles remontam até mesmo à época colonial mesmo, uhum, né? Considerando as primeiras manifestações, né? E do ponto de vista assim, mais próximo do que a gente conhece hoje pelo samba, né? A gente ouviu aí ao fundo o pelo telefone do Donga. Era já um pouco esse cenário do Rio de Janeiro do século XIX para o século XX, né? Onde você tinha as famosas rodas de samba das tias baianas, uhum, que normalmente eram pessoas dessa diáspora africana no Brasil que migraram para o Rio de Janeiro e ali então no Rio constituíram, né, os primeiros grandes núcleos de produção sonora em função dessas tias baianas, a mais famosa delas, a tia Ciata, da onde supostamente o Donga saiu para gravar pelo telefone, criando já assim uma primeira polêmica em torno do samba.
Uhum. E qual que é a relação do samba com o carnaval?
Ué, o carnaval é movido a samba, né? Assim, não há, do ponto de vista musical, né, não há muito o que fugir. E um pouco por isso também, né? Pelas festas e pelas festividades que já haviam, né, nessa época, né, foram incorporadas por aqueles que cultuavam o samba, incorporaram por essa época, né, o carnaval, para muitos, ele tem uma origem até mesmo portuguesa, né, lá dos intrudos, e é um pouco dessa coisa da farra, né, e da de uma certa ruptura de uma ordem vigente por algo que vai desconstruir uma certa rotina, né? E o samba era exatamente um pouco isso também, né? Ele desconstruía a rotina, às vezes duríssima, dessas primeiras pessoas que executavam o samba, e claro, isso foi incorporado nessas festividades.
Pois, né? A popularização do samba, ela tem essa relação com o carnaval?
Tem, com certeza, com o carnaval, mas também com uma forma de se pensar que o samba é um pouco essa música popular brasileira, entre tantos outros ritmos que foram, né, gerados aqui no final do século XIX, gerados, ou pelo menos assim, que tiveram manifestações, mas que se radiofonizaram com o surgimento do rádio. Basicamente, muitos desses grupos, desses cantores, né, eles estavam muito articulados numa certa sintonia com os primeiros anos e as primeiras experiências do rádio no Brasil. E, claro, uma dimensão política também, do samba com Vargas se alçar da condição de identidade nacional. Muito curioso esse salto histórico de algo que era até no início do século XX, ou na virada mesmo do século XIX, né, tem relatos de perseguição, da malandragem, etc. E aí, então, ele é alçado essa condição de identidade nacional. De certa forma, como o tango também foi na Argentina, e até por essa razão eles guardam algumas similaridades.
Bom, Nísio, o que caracteriza assim, o samba? Tem aqueles instrumentos que você fala, isso é samba porque é feito dessa forma, porque existem esses instrumentos? Como é que a gente, por exemplo, diferencia o samba do choro ou até mesmo do pagode? Tem gente que faz essa confusão, né?
Mas é uma confusão que tem que ser feita mesmo, né? Porque o samba, ele hoje, de certa forma, ele está presente em todas essas manifestações. Se você pega o grupo de pessoas que se reúnem para tocar, né, como você tinha os chorões do início do século, né, que incluía o pandeiro, mas tinha também o violão, alguns instrumentos de sopro inusitados, como o off-clade, né, eram pessoas que basicamente se reuniam para tocar, e dificilmente assim, era algo que caía numa condição de canção, né? Inclusive há muita polêmica em torno de letras para chorinho, né, que normalmente são músicas instrumentais. As letras são colocadas muito, muito depois, nem sempre se referindo a determinados contextos. Agora, o samba de pagode, aí já pega aquela questão do pagode do Partido Alto, né? Então são todas variações que surgem um pouco dessa mesma matriz de pessoas que se reúnem para tocar, né? Então, por exemplo, o Grupo Fundo de Quintal, que seria um dos precursores do chamado pagode, no entanto, ele não tinha um elemento à frente para cantar, né? uma voz, um elemento vocal, né? Os grupos de pagode, eles, de certa forma, eles dão essa condição do crooner, né? Enquanto que normalmente nos grupos de samba mais tradicionais não há assim alguém que, propriamente, né, essa função, como na maioria das outras, né, a função de cantar, ela é um pouco alternada entre os integrantes. Então, o pagode, ele de certa forma incorpora um pouco essa função do crooner e coloca, por exemplo, esse cantor, né? Teria outras questões, né? Enfim, outras variações em torno do samba, do Partido Alto, do pagode, mas enfim, né? Daqui a pouco acho que é melhor a gente ouvir samba.
É tudo bem misturado, né?
Tudo junto e misturado.
Bom, agora são 8 horas e 43 minutos. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu estou conversando ao vivo com o professor do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG, Nísio Teixeira. Nísio, o Dia do Samba surgiu nos anos 40 como uma homenagem a Ari Barroso. Quem foi Ari Barroso?
Ari Barroso foi mineiro, jubá, né? Ele criou, fez por exemplo, nada mais nada menos que Aquarela do Brasil, e entre outras canções célebres da música popular brasileira. Inclusive, recentemente até saiu uma coleção com todos os fonogramas do Ari Barroso, né, naquele mesmo projeto que lançou a coleção do Noel Rosa. E o Ari Barroso foi importante por isso, assim, porque ele não só era um compositor, mas, de novo, era alguém que estava integrado a esse círculo de produção de indústria cultural, como por exemplo o rádio, né? Então ele teve programas de rádio, ele ajudou de certa forma a profissionalizar e a programar, né, no sentido de criar programas e pensar programas para o rádio, além propriamente, quer dizer, então ele contribuiu para trazer o samba também para esse universo, como também seguiu na carreira como compositor.
Bom, Inísio, o samba ele é considerado o patrimônio da humanidade, né?
Uhum.
Que isso traz, né? Qual que é o
significado? Eu espero que cada vez mais sambas legais, bons, uma razão para que as pessoas se encontrem e cantem fora de uma rotina de trabalho, né? E principalmente que esse canto ele seja um canto que nem por isso seja inconsciente, né, de todas as coisas que essas pessoas passam. Então, assim, o samba ele foi uma crônica importante dessas pessoas para falar, inclusive, dessa condição de trabalho, dessa condição social, né? E nesse sentido, do ponto de vista sonoro, né, e do ponto de vista também de você pensar uma memória, eu espero que essa questão do patrimônio se realmente se consolide com iniciativas que cada vez possam trazer mais e mais, não só oportunidades para aquelas pessoas que estão começando, que cantem e promovam o seu samba, como também uma recuperação dos sambas de outrora, né, dos sambas de antigamente, sem querer.
Você quer fazer o jabazinho?
Fazer o jabá ou fazer um pouco vender a própria causa, né? Mas aí também defendendo essas iniciativas importantes, como por exemplo a do site do Instituto Moreira Salles, onde você pode acessar vários sambas antigos, né, nas suas gravações originais.
Pois é, vamos falar um pouquinho do batuque de outrora.
Uhum.
Como que é produzido? Como é que é pensado? Assim, qual que é a ideia?
A ideia foi, na verdade, um convite muito legal que veio do Bobô da Cuíca e do Carlinhos Visual, que, né, traz o melhor tempero do samba na hora do almoço, que é de 13 às 14 horas, né, 13 e pouquinho ali até 14 horas. E aí então eles tiveram a ideia, né, e com a bênção do Elias e do pessoal que está na rádio, para que eu fizesse então um bloco procurando priorizar sambas antigos, né? Não que necessariamente sempre tenha que ser samba antigo. Mas até outro dia, brincando com o Pacífico, né, que falei, tem uma hora que eu toquei valsa, outra hora, hoje mesmo toquei um dobrado, ele falou assim, mas isso não é samba, por isso que o programa chama batuque, né? São batuques diferentes e tal, então assim, inclui muita coisa. E na verdade é uma forma exatamente da gente devolver para o rádio muitas dessas vozes, muitos desses sambas que a gente não ouve mais e que foram tão importantes para consolidar inclusive o rádio como ele é hoje, né? Você ligava o rádio, você ouvia Carmen Miranda, Francisco Alves, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, para ficar nos mais conhecidos. E hoje, não, né? Salvo raríssimas exceções, aqui mesmo na Rádio FMG Educativa, e eu coloco o batuque entre essas exceções, você liga o rádio e não ouve essas pessoas que deram a vida, o sangue, o suor, né, junto com os técnicos e com os trabalhadores que fizeram isso, para que esse samba, essas vozes pudessem ser ouvidas novamente. Tudo bem, Noel Rosa a gente ouve, mas assim, com intérpretes novos. A Carmen Miranda é uma intérprete, então assim, a voz dela a gente não ouve. Francisco Alves também, Aracide Almeida. Então assim, esses sambistas, essas suas vozes, essas músicas, trazer de volta ao éter do rádio.
Tá certo. Nísio, muito obrigada pela sua participação
já
aqui no
acabou?
Noite. Já.
Ué, então tá, fica aí mais uma vez registrada a minha alegria de estar aqui no Noite Ilustrada, à disposição. Convido o ouvinte para acompanhar o Batuque na Cozinha, sempre de segunda a sábado. E de segunda a sexta, no segundo bloco, tem lá o Batuque de Outrora para você ouvir aí algumas preciosidades do passado. Esse mês só com sambas natalinos.
Olha só, já entrando no espírito do Natal.
Já entrando,
né,
no espírito do Natal, exatamente.
Tá certo. Professor, quer chamar a nossa música para selar a nossa homenagem ao Dia do Samba?
Qual que está ali no ponto de bala? É o
Pixinguinha.
Pixinguinha. Ah, pois é, essa música é legal. É o Iaô. exatamente uma gravação curiosa, porque o Pixinguinha, todo mundo sabe, é compositor. Mas nessa música, né, ele resolve cantar. Né? Então é muito legal, é uma raridade aí. E depois, na sequência, você ainda vai ter o Noel Rosa, né, exatamente cantando ele mesmo com verso de Butiquim, um clássico. Tá entregue depois, então, aí para vocês.
Então vamos lá, obrigado, professor.
Obrigado a vocês, à disposição.
Até a próxima.
Aqui quando o terreiro pelo adiante, tem essa gente que não tem mulher.
Aqui quando o terreiro pelo adiante, faz de pedra pra gente que não tem mulher.
Ih, já puta de preto velho, há uma festa de aô.
Tu já puta de preto velho, há uma festa de aô.
Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá, o camba de Oxum sem caçador. Ora viva naná, nanamborobô. Camba de Oxum sem caçador. Ora viva naná, nanamborobô.
Iô!
Preto velho, iaia, vamos saravá.
Aquele meu pai,
Xangô.
No terreiro de preto velho, iaia, vamos saravá. Aquele meu pai, Xangô.
Aqui quando o terreiro pelo adié, dizem que não tem mulher.
Aqui quando o terreiro pelo adié,
fazem beleza pra gente. Preto velho, alma festa de aô.
Já contado preto velho, alma festa de aô.
Foi ter nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá. O camba de Oxum sem caçador. Ora viva naná, nanamborobô. O camba de Oxum sem caçador. Ora viva naná, nanamborobô.
Iô, iô.
Preto velho, iaia, como saravá.
Aquele meu pai,
Xangô.
No terreiro de preto velho, iaia, como saravá. Aquele meu pai, Xangô.
O FMG Educativa.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344-3333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empresta algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro. vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Só perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.
Faltando 5 minutos para as 9 horas da noite, estamos de volta com Noite Ilustrada aqui na rádio UFMG Educativa. Bom, e se você perdeu a entrevista com o professor do Departamento de Comunicação da UFMG, Unísio Teixeira, sobre o Dia Nacional do Samba, ele estará amanhã no nosso site, ufmg.br/rádio.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.